Aplauda mais forte. Que lindo, hein? Nossa. Poderoso demais. Poderoso. É um dos momentos assim da igreja que eu mais celebro, o batismo nas águas. É de verdade o momento que a pessoa decide uma nova jornada em Cristo Jesus. E eu estava vendo, é claro que todos são especiais, mas eu estava olhando para um casal ali e pensando que o Senhor às vezes nos envia a alguns lugares. Faz um pouco parte da palavra que eu vou trazer nessa noite. E você não entende por que até ver o resultado de você estar lá. E essa semana até eu e a Cris tomamos uma decisão de não estar mais nesse lugar. E hoje de manhã, vendo o batismo, eu pensei assim: Deus, era só por causa desse casal. E nos conhecemos lá naquele ambiente, conversamos, mostramos o amor de Jesus na simplicidade de ser filho de Deus. E desceram as águas nessa manhã. Deus falou muito ao meu coração nessa manhã e depois agora confirmando nesse vídeo. Deus é maravilhoso. Aplauda de novo o nome de Jesus, querido. Aleluia. Aleluia. Coisa linda, maravilhosa. Sejam bem-vindos, boa noite, família. Que tempo gostoso de Deus. Essa é uma noite diferente, sabe? É uma noite onde Deus vai trazer um refrigério para você, vai trazer um novo norte sobre a sua vida, um novo apontamento. Quero que você perceba o que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite, porque eu sinto que pessoas vão ser liberadas para uma nova temporada aqui nessa noite. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Eu creio, eu tenho estado, muitas coisas acontecem, a nossa igreja é uma igreja com muitos movimentos, amém? E é lindo, tivemos agora um seminário de educação e foi espetacular, né? Nós tivemos aqui, passaram mais de 300, 350 pessoas aqui, ouvindo sobre educação cristã. Quando eu falo educação cristã, não é porque é diferente, é porque é regida por princípios, são os pilares da fé, né? E, pô, a gente recebeu tanto, a gente como pai, mas não só como pai, como filho, como marido, sabe, como uma pessoa inserida na sociedade. Hoje, uma pessoa que está dentro da sociedade, que não sabe nada de educação, cara, você vai passar vergonha. Sentir falta de jovens aqui. E é por isso que tantos jovens têm passado vergonha, às vezes, em escolas e universidades, porque não tem um bom conteúdo, aí tem que ir para a briga. E sempre brigar é a pior das decisões. E foi entregue tanto conteúdo de valor aqui nesses dias. E nós vamos ter mais seminários como esse, de educação. Estamos programando outros tantos seminários também para a igreja, para que a gente receba conhecimento direto dos céus. Amém? Baixe sua cabeça por um momento, doce Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, continue cortando, continue separando aquilo que é razão espiritual daquilo que é emoção do homem. Que tu continue, Senhor Deus, desenhando meu destino a partir da tua palavra e não a partir dos meus desejos. Senhor Deus, que a eternidade contigo continue sendo o maior alvo da minha vida. Senhor Deus, que eu continue entendendo e tendo a mais absoluta certeza e convicção de que eu sou um forasteiro na terra. Estou apenas de passagem e que eu possa desfrutar, Senhor Deus, desse tempo e cumprir a missão da qual fui proposta, pelo sangue de Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, encoraja-nos com a tua palavra e aproxima-nos cada vez mais da verdade da cruz. Esse é o nosso pedido nessa noite. Oramos já crendo, no nome santo de Jesus. Amém. O tema dessa noite, hoje vai ter só o tema, tá, querido? Então nem fica olhando aí, não vai ter slide, vai ter só o slide. Tem dias que tudo vai, mas tem dias, irmão, que o Espírito Santo vai segurando e o pessoal do marketing me mandando: pastor, e a palavra? Assim, não sei. Calma. E aí me botaram na pressão, eu assim, meu irmão, pega o título e lambe os beiços, tá? E o resto deixa comigo. Tem dia que vai cedo, tem dia que não vai. E então vai ter só o título aí, então se quiser você vai pegando e a fotinho de Instagram vai ficar tudo com o título hoje. E o tema que o Senhor trouxe foi sobre o poder que existe no vale. Existe um poder no vale. A gente precisa entender que o que te tira do vale não é você levantar de noite, chorar, esbravejar, dizer que você é filho. Senhor, joga uma corda para me tirar aqui do vale. O que te tira do vale é quando você cumpre a missão por Deus ter te colocado no vale. O que te tira do vale é quando você entende por que você está lá e você cumpre a missão que está lá naquele lugar. E às vezes as pessoas choram e esbravejam, abandonam a fé, falam da igreja, do pastor, do irmão, de tudo. Por quê? Porque estão passando pelo tempo do vale, estão passando pelo tempo difícil, estão passando pelo tempo do deserto. E, querido, você precisa cumprir a missão daquele lugar para que você possa sair daquele lugar. Não é sobre, Senhor, coloca uma escada aqui, lá como Jacó, onde os anjos subiam e desciam. Não, 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 não. Cumpra a missão. Observe o que está ao teu redor e cumpra a missão aí nesse lugar. Depois que você cumprir a missão no vale, você vai poder acessar os montes. É assim. Essa é a nossa vida, essa é a nossa jornada. E a gente precisa entender que existe o poder no vale, e às vezes a gente entende isso de forma mais fácil quando a gente também consegue entender que tem um grande poder na fartura, que tem um grande poder nos montes. Porque se eu sei celebrar o tempo de fartura, pastor Neto estava aqui ministrando com muita propriedade sobre a oferta, e realmente foi, é diferente pensar, né, a gente sempre pega a viúva, né, Jesus só referenciou a viúva, né, mas ele foi olhar de verdade o rico. E a gente às vezes não percebe a verdadeira intenção do que Jesus, ou o que a Bíblia nos relata. Em Gênesis 41, a gente percebe que tem um desenho ali de Deus com José do Egito, onde Deus dá um sonho para Faraó, ninguém consegue revelar, e José do Egito vai lá revelar esse sonho. E ele fala a respeito de temporadas, ele fala a respeito de uma temporada de 7 anos que viria com muita fartura, sabe, com muita prosperidade, mas depois viria uma temporada de escassez total, uma temporada onde ia tudo ia faltar, que inclusive eles iam até se esquecer da fartura que tiveram antes. Ou seja, quando a gente começa no monte e depois vai para o vale, a dor é maior. Sim ou não, irmão? Não tem aquela história que é difícil desver? É difícil a gente desfrutar de algo bom e depois voltar? Porque se você não acessou o bom ainda, irmão, você se contenta naquilo que você tem. Agora, quando você acessa, quando você está lá no monte olhando tudo de cima, sabe, a fartura, tudo em abundância, você olhando o pessoal no vale dizendo, miserável, pecador. Mas aí, roda um pouquinho mais, você está onde? Está no vale. Você está lá no vale também, miserável, pecador? Não, tem um propósito, tem um porquê de você estar lá. E mesmo quando Deus pré-anuncia que você vai viver um tempo de escassez, mesmo quando Deus fala a respeito das estações da vida, parece que a gente nunca está preparado. A gente nunca está pronto para algumas áreas da vida. E tudo bem, sabe, nós somos seres naturais nessa terra, espirituais depois conquistados e repatriados pelos céus, mas ainda vivemos nessa terra. Hoje mesmo, à tarde, estive num velório de uma prima que morreu ainda cedo, pelo menos num pensamento e no cronos, né, do homem. Tinha 47 anos e veio uma enfermidade rápida e cessou sua vida. E eu estava lá e vendo toda a família, né, da parte do meu pai, revi algumas pessoas. E eu estava... E me veio à memória enquanto o pastor ministrava ali aquele momento... E me vê a memória da gente, criança, adolescente, jovem, brincando, né, nos almoços na casa da avó. Me vê a memória dela sorrindo. Né? E aí eu pensei, as estações de Deus. As estações. Então teve aquele momento de brincar, de sorrir, e de repente a gente vai crescendo, e a gente naturalmente, não tem erro nisso, não tem dolo nisso, você constrói a sua família aqui, o outro constrói lá, então você já não é tão mais íntimo, né? A primeira geração lá do topo vai um falecendo aqui, outro falecendo ali, já desconecta um pouco a relação pessoal, e você não vê mais, então você fica só com aquela jornada do início. E às vezes a gente só tem uma referência, querido, de um tempo. A gente só tem a referência de um tempo vivido. E às vezes você está no vale e você não tem referência de que existe um monte para chegar, de que aquilo ali é só uma estação da vida, de que você pode seguir. E graças a Deus que eu estava lá, assim, participando, você fica com o coração contristado, mas por vê-la servindo a Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, a gente fica em paz por saber do seu destino. Por quê? Porque nós estamos de passagem. E todos nós entendemos que o final de tudo é a morte natural. Mas depois da morte natural vem uma vida eterna para aqueles que creem. Amém? Então eu preciso entender que mesmo no tempo difícil, mesmo no mais profundo dos vales, mesmo naquele momento que parece que está tudo indo mal, ei, existe uma estação chegando, mas eu preciso perceber que missão que eu tenho aqui. Que missão que eu tenho aqui? Não é só levantar de noite, não é só fazer jejum, pedir: Senhor, manda um anjo, joga uma corda para eu sair daqui. Qual é a missão do vale? O que é que eu tenho que produzir aqui dentro? O que é que eu tenho que transformar aqui dentro? Por que é que eu fui inserido aqui dentro dessa estação? Eu tenho que perceber isso. E eu quero ler com vocês Ezequiel capítulo 37. Quem é crente lê Bíblia aqui já fez até alguma, né? Nossa, eu acho que ele vai para aquele texto. Quem não lê Bíblia não pensou em nada. Então leia, irmão. Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1, diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte, completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nestes corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. Eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Amém? Nós temos aqui uma passagem bíblica que é profunda e intensa e relata a história de um povo exilado, afastado da presença de Deus, de um povo destituído da glória de Deus, de um povo que resolveu dar as costas para princípios e fundamentos da fé. Muito parecido com o que nós vivemos hoje. Muito próximo da realidade que nós pisamos hoje na terra. É a gente pisar e perceber que tem ossos secos do nosso lado. A grande questão é que nós vivemos uma vida que parece que a gente procura não enxergar esses ossos secos. Então, naquele momento, Deus chama o profeta em sonhos e o coloca num vale. E ali traz uma revelação de um povo que estava morto, completamente afastado. E dentro dessa visão e desse sonho, Deus fala com o profeta dizendo, no final da história, dá para ser diferente. Dá para ser diferente, mas nós vamos precisar usar o sobrenatural, nós vamos precisar ter alguém infiltrado, nós vamos precisar ter uma voz profética, nós vamos precisar de um mover do Espírito nesse lugar. Interessante. Interessante porque também é muito parecido com o que vivemos hoje. Precisamos de uma voz profética nesse tempo, precisamos de pessoas que sejam movidas e conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, e não pela volúpia, pela tua identidade revolucionária, pelo Espírito de Deus, ponto. É assim. Esse é o jeito. Esse é o jeito de nos movermos na terra, conduzidos pelos céus. Então nós vemos aqui uma instrução clara, Deus falando e o profeta ouvindo. Deus fala para ele, junta tudo que existe, dependente do aspecto, e sopra o meu Espírito. Quando Ezequiel olha aqueles ossos e ele vai trazendo um relato, Deus faz uma pergunta. Querido, um homem inteligente segundo o coração de Deus, ele não responde perguntas de Deus, ele joga a pergunta de volta. Porque quando o profeta, Deus pergunta para o profeta, e aí, você está olhando, o que você está vendo, o que você acha? Ele olha e fala assim, Senhor, tu que sabes? Não tente responder perguntas que Deus faz para você. Simplesmente diga, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, é tu que sabe, tu quer que eu vá, se tu quer que eu fique, se tu quer que eu oferte a minha vida no altar, eu oferto, se tu quiser de verdade que eu pegue todas as minhas finanças e traga e coloque num projeto, só me diga o que fazer de forma clara. Não tente responder, não se complique na presença de Deus. É isso que Ezequiel faz. Então ele devolve para o Senhor e diga, Senhor, tu que sabes. Quando Ezequiel devolve a pergunta que Deus faz para ele, Deus começa a fazer o quê? Instruir. Por que a gente vive dentro de uma geração que não sabe o que fazer? Pastor, não sei o que fazer. Pastor, senta lá na sala. Pastor, não sei o que fazer. Não sei para onde ir, não sei que direção tomar. Sabe por quê? Você está sem instrução. Sabe por quê? Porque na hora de conversar com Deus, você não parou para ouvir. Você só quis falar. Porque na hora de conversar com Deus, você não falou, Senhor, faça o que tu quiseres. Você colocou todas as tuas demandas na mesa, você fez os teus apontamentos, falou, Deus, comece por aqui porque é mais fácil. Primeiro, me tira desse vale porque está complicado. Interessante que em momento nenhum Ezequiel fala, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Em momento nenhum o profeta fala, o que eu estou fazendo aqui? Querido, eu não sou uma pessoa que sonhe muito. A minha esposa tem um grupo de mulheres ali que eu vou dizer, eu tenho que dar os parabéns, porque pensa numa mulherada que sonha e lembra do que sonha, porque quando eu sonho, eu acordo, enquanto eu estou indo tomar o café, eu lembro de alguma coisa, eu tomei o café e esqueci. Nesse nível, eu não sou o cara do sonho profético. Tu é, Neto? Também não é. E tem gente que lembra muito do sonho. Então Ezequiel está numa conversa com Deus, está numa história, está numa construção que ele está só ouvindo, recebendo informação e se movendo nesse vale. Ele está se movendo. E tem coisas, querido, que nós temos que ser rápido. O poder colocado sobre a tua vida, ele vai ser medido no vale. Naquele momento, Ezequiel estava entrando para a história de grandes profetas. Ele foi colocado no vale, esse vale de ossos secos, e torna a dizer, é uma literatura bíblica muito lida, muito falada, muito pregada, e é bom demais de entender e contextualizar nos nossos dias. E o que a gente precisa entender é que nessa conversa de Deus e Ezequiel com o profeta, ele está circulando num lugar completamente inóspito, difícil, vendo morte, sabe, vendo tudo sem esperança, e ele está circulando. E quando Deus joga a pergunta, ele devolve, ele fala: Senhor, e aí? Me dá as coordenadas. Quando aquele homem começa a obedecer a Deus, as coisas começam a acontecer. Querido, quando você começar a obedecer a Deus, porque quando Ezequiel começa a profetizar no primeiro nível da profecia, nós vamos perceber que existem dois níveis de profecia nesse texto. No primeiro nível da profecia, na primeira obediência calada, velada de Ezequiel, ouça e obedeça, é isso que Ezequiel fez. Ele não colocou na mesa as objeções, ele simplesmente obedeceu. Então, no primeiro nível, Ezequiel começa a profetizar. E o texto fala que os músculos começam a se formar sobre os ossos, os nervos começam a se formar, e aquele corpo vai se formando, e depois a pele vem e cobre tudo aquilo. Uau! E algo interessante que o texto relata, o texto fala que existe um grande barulho. Sabe, querido, quando você começar a obedecer a Deus, quando você começar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, quando você começar a profetizar, quando você começar a pregar, quando você começar a amar, quando você começar a perdoar, quando você começar a viver a Bíblia como ela é, vai ter um grande barulho ao teu redor. Muitas coisas vão começar a acontecer. E os barulhos aqui eram os ossos, sim. Não quero criar uma nova realidade. Eram os ossos se formando, mas o barulho, quando você obedece a Deus, é de gente falando: ei, o que você está fazendo? Por que você está indo lá? Por que você está fazendo desse jeito? Ah, você está muito viciado nisso. Vai ter barulho. A gente obedece e vai ter barulho. Vão ter aqueles que vão aplaudir e vão dizer: você está certo, fique aí, permaneça na sua fé. Mas vai ter gente que vai dizer: que bobeira. Vai ter barulho. Se não tem barulho na tua vida, é porque você não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Você está discutindo com Deus. Faz 10 anos que você está na igreja discutindo com Deus. Deus está mandando e você está lançando objeção na mesa. Deus está dando uma direção e você está dizendo: Senhor, é complicado desse jeito. Só me tira desse vale. Me tira desse vale. Manda um anjo aqui e me arranca desse vale. Por que eu falo dois momentos? Porque nesse primeiro momento, Ezequiel já fica impressionado. Porque o corpo, aqueles ossos sequíssimos, como o texto diz, e o próprio povo que não tinha esperança alguma de reviver, aqueles vão se formando. Imagina, irmão, nós vendo tudo aquilo acontecer e aquele corpo ali. A gente fica impressionado e para nesse primeiro nível. Só que existe algo que o texto relata: ainda não existia vida. Não existia vida. Ainda não existia vida, mas já era um corpo físico, tinha movimento, sabe, já tinha estrutura, mas não tinha vida, não tinha o fôlego de vida, não tinha. Então Deus manda que o profeta, de novo, profetize aos quatro ventos, para que o sopro do Espírito Santo entre, e ele comece a respirar, porque é nesse sopro que aquele povo sairia do exílio. Lembrem-se, é uma construção, é uma analogia, o Vale de Ossos Secos. Aquele povo que estava exilado, separado de Deus, sairia do exílio e voltaria a reconhecer Deus como Deus, e Deus olharia o seu povo como seu povo. Mas não era só no primeiro movimento profético. E sabe o que eu vejo? Que muitos na igreja travaram no primeiro movimento profético. Estão só com a carcaça dentro da igreja. Estão só com a estrutura dentro da igreja. Até fazem algum tipo de barulho, mas é mais ruído do que um barulho dos céus. E ficaram e se esqueceram do segundo nível, que é o sopro do Espírito Santo, que é o mais importante. Então, às vezes, você tem uma carcaça de cristão bonita. Às vezes, você tem aí uma estrutura de um cristão muito boa. Você tem uma estrutura cristã boa para fazer a tua postagem em rede social, sabe, para você frequentar uma igreja num domingo ou outro, aleatoriamente, quando você acha que tem que vir. Você tem uma estrutura boa. Agora, quando você é tomado pelo sopro do Espírito Santo, você perde o controle de tudo. Você se submete, aí você entende: ah, não é mais a respeito de mim, não é mais eu quem decido, sabe, não é mais a partir de mim, porque é o sopro que me governa. Então é até interessante para quem não quer ser governado ficar no primeiro nível. É até interessante para quem quer ter autogoverno ficar no primeiro nível, só como uma estrutura. Só como uma estrutura, mas ainda sem o sopro do Espírito Santo. Agora entendam, esse sopro do Espírito Santo que Deus conversa com o profeta no Antigo Testamento é o mesmo sopro que Deus usa o tempo inteiro no Novo Testamento. Você pode pensar, ah, pastor, mas você está lá pregando, né? Antigo Testamento, Ezequiel, profeta, povo de Israel, exílio, né? Saída, volta para Jerusalém. Mas e Novo Testamento? Vamos para o Novo Testamento e vamos prestar atenção na estrutura e no Espírito? Acho que o primeiro grande exemplo, querido, é a narração de Jesus. Sendo Deus, se fez homem. Nasce de uma mulher, gerado pelo Espírito, nasce de uma mulher, cresce, 30 anos, começa seu ministério. Quando vai começar o seu ministério, Jesus era uma estrutura. Jesus era uma estrutura. Ele ensinava quando era jovenzinho ainda, sabe, crescia em conhecimento e sabedoria, mas ele ainda não estava pronto para ver a realidade guiado pelo Espírito. Sabe por quê? Porque ele teria que receber o Espírito. E é por isso que hoje mencionei pela manhã, no batismo nas águas, que quando Jesus chega e encontra João Batista, por que que João Batista prepararia o caminho? Ele prepararia o caminho por aquele que deveria passar por esse caminho, que era o batismo nas águas, para receber o Espírito Santo de Deus na estrutura. Então Jesus se encontra com João Batista e fala: eu também preciso ser batizado. E aquele homem que estava batizando todos com água e dizia que viria aquele que batizaria com fogo, diz: não, eu não sou digno de atar as tuas sandálias, como que eu vou te batizar? Mas não é sobre você, João Batista, é sobre o que eu preciso fazer. Jesus sabia que ele não conseguiria chegar até a cruz sem o sopro do Espírito de Deus. Ele não conseguiria chegar à missão da cruz sem a presença e o vento do Espírito de Deus governando sobre ele. Então Jesus desce, e o texto fala que quando ele sobe das águas no batismo, o Espírito Santo de Deus, em forma corpórea de pomba, desce sobre ele. Então Deus Pai o olha e vê: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então uma estrutura deixa de ser somente uma estrutura e passa a ser agora um filho. Passa a ser agora governado pelos céus. Lembra o que Deus falou para o profeta Ezequiel? Quando você profetizar os quatro ventos e o Espírito de Deus entrar, sabe, nesse corpo formado por esses ossos, então esse povo sairá do exílio, vai me enxergar como Deus e eu vou enxergá-los como filho. Esse vento do Espírito, esse sopro do Espírito Santo muda tudo. Só que ele tira o nosso autogoverno. Ele tira o nosso poder de decisão. Ele tira o momento que a gente bate na mesa e diz: eu não quero passar por isso, Senhor. Eu não aceito passar por isso. Por que que eu estou passando por essa prova? Por que que eu estou passando por esse tempo difícil? Você precisa passar por esse tempo difícil. Você precisa passar por essa prova, para que você entenda depois e honre o tempo do monte. Se você não passar pelo vale, você não vai honrar o tempo do monte. Se você não for fiel um pouco, não tem como te colocar sobre o muito. É Bíblia. A Bíblia se explica. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a entendê-la. Sem ler, impossível. Mas aí então Jesus, ele começa uma jornada que não fica só nele. Jesus começa uma jornada que não fica só nele. Porque Jesus recebe do Espírito Santo e ele começa o ministério. Mas interessante que Jesus vai, prega, faz discípulos, e depois os discípulos, supostamente prontos, mas pensem, só a estrutura. 2, 3 anos e meio, andando lado a lado com Jesus, vendo, já fazendo até algumas pequenas operações, milagres, maravilhas. Mas quando Jesus vai à cruz, Jesus desce ressurreto, e Jesus fala: seguinte, não saiam de Jerusalém, até que o Espírito Santo de Deus venha sobre vocês. Porque eles ainda eram só estrutura. Eles ainda precisavam do Espírito Santo de Deus sobre eles, esses mesmos quatro ventos que vêm, entra e muda a história. Porque você começa a enxergar a vida não a partir de si mesmo, mas a partir dos céus. Então, em Atos capítulo 2, é narrada a descida do Espírito Santo. E eles estavam todos unidos em oração. E estão orando e, de repente, o Espírito de Deus desce como línguas de fogo e vão tocando aquele povo. E eles vão falando em novas línguas, vão sendo cheios de poder. E começam a manifestar a graça dos céus. Sabe, querido, quando a gente percebe que às vezes a gente é só uma estrutura e nós precisamos da movida dos céus, a gente percebe que a gente precisa de gente do lado. A gente percebe que tem que ter gente do lado, e por isso a igreja, e por isso o corpo. Porque alguém, às vezes alguém tem que pegar pelo braço e dizer assim: ei, nego velho, tu tá só na carcaça, hein? Tá faltando Deus na tua vida. Não, mas eu tô aqui, eu tô lá, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Não importa isso aí, cara. Se qualquer carcaça faz, você tem que ser movido pelos céus. Saulo de Tarso era um perseguidor da igreja. A palavra diz em Atos capítulo 9 que ele respirava, sabe, perseguição. E ele estava indo, sabe, a caminho de Damasco. E de repente ele tem um encontro melhor. Jesus tem um encontro com ele. Uma luz brilha no céu, ele cai do seu cavalo. E naquele momento aquele homem fica por 3 dias sem enxergar, escamas dos seus olhos. Naquele momento Deus estava pegando uma estrutura e estava dizendo assim: eu vou transformar essa estrutura agora em algo para mim. Eu vou pegar essa estrutura agora e vou encher do meu espírito. A estrutura é boa, o casco é bom. Esse casco aqui é bom, vou botar o meu espírito nele. E o que que Deus faz? Seguinte, Saulo de Tarso, eu quero que você vá à rua chamada direita, você vai encontrar um homem de nome Ananias, e essa pessoa vai orar sobre você. Deus vai lá do outro lado e fala com Ananias. Eu até falei no culto das 5, torna a dizer: querido, antes de conversar com Paulo, eu quero falar com Ananias no céu. Porque assim, irmão, ele foi corajoso. O cara era um perseguidor de igreja. Prendia e batia em crente. Deus falou com ele, Ananias tremeu a base, é o que o texto diz, ele ficou meio ali, né? E agora? Mas ele obedeceu. Meu irmão, o problema não é você ficar: ai, Senhor, será que eu vou lá e falo? Ai, Deus, será que eu vou lá e oro? O problema não é você ter esse medinho, o problema é você não fazer. Ananias fez. Ananias estava no lugar e se encontrou. Saulo de Tarso chega, Ananias coloca a mão sobre ele, e naquele momento o Espírito Santo de Deus toma aquele homem, e ali se transforma no apóstolo Paulo. Começa a sua jornada, tem um tempo de preparação, depois inicia a sua jornada de fé e de plantação da igreja e tudo que nós sabemos hoje. Então Deus está pegando estruturas e colocando o sopro do Espírito. Mas só que Deus está te colocando em lugares e Deus está fazendo você ver gente. E às vezes eu sinto até graça, porque o povo fala assim: meu Deus, pastor, vi um povo lá, misericórdia. Aquele povo lá precisa de Deus, misericórdia, vão morrer tudo no inferno. A minha pergunta é: tá, e você fez o quê? Não, eu fui para casa, jantei e dormi. É, interessante. Realmente o povo vai morrer no inferno. Ah, pastor, tem um povo lá perto da minha casa, tem um povo lá não sei o quê, tem uns parentes, tem não sei quem, tem taranã, 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 que aqueles lá estão tudo perdidos. Ok, ossos secos, vale, Deus te colocou lá. O que você está fazendo? Nada, é só fugir. Ah, você fugiu do vale. Interessante. Você fugiu do vale. Você não cumpriu a missão no vale. Querido, entenda uma coisa. Falei isso até sobre oração. Quando você só busca Deus num tempo difícil, Deus vai fazer o quê? Deus quer ser buscado por você. Ele vai permitir tempo difícil para que você busque Ele. Se você não souber passar pelo vale, vai vir um outro valezinho para você aprender a passar. É prova, meu irmão. Quando você passa bem, yes, passou. Vem cá desfrutar. Vem agora desfrutar do meu gozo, vem desfrutar da minha presença. Nós precisamos entender isso. Então Ananias libera Saulo para uma nova jornada na sua vida, muda identidade, muda destino, muda foco, muda tudo. Por quê? Porque agora é o Espírito Santo que governa aquele homem. Ninguém acreditava que ele ainda podia, sabe, ninguém acreditava que Saulo de Tarso, de perseguidor, podia passar um plantador de igreja. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem, os ossos secos tomam vida, dos quatro cantos o Espírito sopra sobre a vida, e aquele homem que era afastado, que era exilado, olha para Deus como Deus, e Deus começa a olhar para o homem como filho. Você não é a pior história, você não tem a vida mais derrotada, você não tem a história mais triste do mundo. O problema é que você está fugindo do lugar onde Deus te colocou para dar certo. Torno a dizer mais uma vez: você não vai sair do vale pedindo para sair, você vai sair do vale cumprindo a missão que está lá. cumprindo a missão que está lá, fazendo o que Deus quer que você faça lá. E aí você vai olhar assim e vai dizer, já saí, estou fora, estou fora. Eu imagino Ananias olhando para o Saulo de Tarso, Senhor, derrama. A hora que Saulo abre os olhos, quem sabe dá um abraço, chora com ele, ele, meu Deus, que lindo e que maravilhoso. É isso que quando a gente cumpre a missão que Deus colocou sobre os nossos ombros, a gente percebe. Deus só quer a nossa obediência. Deus só quer a nossa obediência. Tem um poder tão grande você saber viver nos lugares onde Deus te coloca. Deus vai te levar em lugares, querido, onde você será agente de transformação. As pessoas se perguntam, por que Deus me trouxe até aqui? Por que Ele permitiu eu viver isso? Deus quer fazer algo com você. Jó pode estar... Jó vai ter muita história para contar na eternidade. Pensa num homem injustiçado? Não. Provado. Ou você acha que você é um injustiçado, ou você aceita que você está sendo provado. Deus não é injusto. Então você não está sendo injustiçado. Você está sendo provado. Jó não tinha nada. O texto abre dizendo, o homem reto, segundo o coração de Deus, já abre dizendo, dando diagnóstico dele. Mas aí o diabo fala, mas saber viver no monte? Que isso? Saber viver na fartura? Aí todo mundo sabe, aí todo mundo te adora, deixa eu tirar tudo dele. Pode tirar tudo, mas não toca na vida dele. Tirou tudo, ele continua. Ele soube viver no vale, ele soube viver na escassez. Foi inflamado de tudo quanto é lado, blasfema, abandona, larga, solta, a mente contra, permanece. E ele não só viveu a bênção de permanecer, como ainda foi restituído de tudo que tinha. Você precisa entender que existe um poder no lugar onde você está, só que você precisa se mover, você precisa olhar para aquilo e perguntar, Deus, o que é que eu faço? Por que essas pessoas aqui... Por que tanta gente me procura com casamento quebrado? Por que tanta gente me procura, sabe, com paternidade destruída? Por que tanta gente me procura para dar conselhos em áreas profissionais? Por quê? Porque Deus quer te usar nisso. Começa a profetizar, começa a declarar, começa a se mover nesses ossos. Ei, eles vão dizer, eu não tenho mais esperança. Mas você vai dizer, Deus me colocou aqui para dar esperança. Deus me colocou aqui para gerar esperança. Isso é diferente demais. É diferente demais. Os desertos vão se transformar em mananciais através de você, querido. Entenda isso, creia nisso. Sabe, é o papel do cristão. Jesus vem, ele começa a andar sobre a terra, sabe, e tudo aquilo que vivia de escassez, sabe, a multiplicação de pães e peixes, a transformação de água em vinho, sabe, isso não era festinha que Jesus queria se divertir, não, era Jesus mostrando que existe uma inversão, sabe, que os céus têm domínio sobre a terra, sabe, que os céus de verdade existe um governo estabelecido, onde Deus Pai está, onde as guerras espirituais acontecem, onde nós estamos, e quando uma ordem vem de cima, tudo embaixo precisa obedecer. Você precisa crer nisso. Tem alguém vivo aí? Dá um glória a Deus. Mas enquanto a gente vive essa vida pequenada, não sei se vou, não sei se vem, não sei se vai dar, vou tentar. Não vai, quem tenta é o diabo. Você tem que fazer. Você tem que fazer, você tem que se mover, você tem que acreditar. Você tem que, de verdade, sabe, colocar a sua vida diante do altar. Sua sensibilidade em ouvir, a rapidez em obedecer vão ser testadas. Torno a dizer, Ezequiel foi sensível em ouvir a Deus e rápido em obedecer. Eu e Cris sempre conversamos, também tem que conversar, né, irmão? Marido e mulher tem que conversar. Mas todas as manhãs a gente toma um cafezinho junto, a gente conversa e procura alinhar pensamentos, tanto dentro de casa, quanto da questão também igreja e governo e aquilo que Deus quer. E a gente vai alinhando esses pensamentos e a gente vai encontrando, tipo assim, Deus falou isso contigo? Deus falou isso comigo também. Vamos fazer. Vamos fazer. Eu me recordo que ela veio com algumas direções, ela veio com alguns pensamentos e ela assim, oh, Deus está me, sabe, incomodando o meu coração, incomodando no bom sentido, tocando no meu coração, para que eu comece a fazer uma mesa de cura, para que eu comece a fazer uma escola só para mulheres, né, a escola, que se tornou a Escola Originais. Eu falei assim: Deus está movendo teu coração, Deus está de alguma forma acessando teu espírito nessa área. Obedeça. Obedeça. Temos desculpas? Meu Deus. Ah, não tenho tempo, tenho os filhos, tenho trabalho, tenho uma igreja, tenho projetos. Objeções, mas nós temos assim, ó. Tem objeção para dar e vender. Quem aí precisa de objeção é só procurar. Mas quando Deus fala, seja sensível a ouvir, rápido em obedecer. Eu falei, faça. Hoje eu me atrevo em dizer que são dois movimentos que mais frutificam no universo feminino hoje nessa casa. Sim ou não, mulheres? Você pode aplaudir Jesus por isso? Inclusive, fiquei sabendo que tem marido aí que está maravilhado, querendo até pós-graduação das mulheres na escola, de tanto que as mulheres estão melhorando. Dá de fazer pós-graduação, né? Mas é isso, sensível em ouvir e rápido em obedecer. Ah, não fica... Peraí, Deus, vamos conjecturar aqui. Minha situação está complicada. Primeiro arruma esse negocinho na minha vida, depois eu vou. Primeiro eu vou ajustar esse negocinho que está errado. Ah, irmão, não ajusta nada. Quem vai ajustar é a jornada. Quando você parar de olhar para você, Deus vai olhar para você, porque você está olhando para Ele. É uma troca de olhar. Quando você começa a olhar para Deus, Deus começa a olhar para você. É o que Ele fala para o povo. Vocês vão sair do exílio, vocês vão olhar para mim como Deus, eu vou olhar para vocês como filho, como meu povo. É uma troca de olhar. Deus só quer isso. E agora na nova aliança, Deus quer que a gente olhe para Ele como pai, porque Ele está louco, sabe, para olhar para a gente como filho. E Ele criou esse caminho que se chama Jesus Cristo. Então Ele só está esperando de um olhar nosso como filho, para que Ele olhe para nós como pai, para que Ele possa atender os desejos do nosso coração, para que Ele possa ouvir a nossa oração e falar: ei filho, faz assim. E deixou o Espírito Santo sobre nós. Por quê? Porque nós não somos capazes de se mover sem Ele. Então esse sopro do Espírito está sobre nós. Aquela descida do Espírito Santo em Atos está sobre nós. E o Espírito Santo nos governa. O Espírito Santo é o acesso que nós temos aos céus. Então mesmo no tempo difícil, eu busco o Espírito Santo. Deus, o que tu quer que eu faça aqui? Estou passando na rua, tem alguma coisa acontecendo, preciso sentar e conversar. Ah, tem uma situação social, tem uma situação... Vamos fazer! Esse seminário de educação foi porque o Espírito Santo falou. Rápido, rápido, obedeça rápido, obedeça rápido. Obedecemos, fizemos o seminário. Outras vieram, nações cultura. Faça rápido, entre na cultura rápido, entre na cultura rápido, porque a igreja perdeu, a cultura cristã perdeu, perdeu. Vamos rápido. Então a gente começa a se mover, a gente começa, sabe, se mover em direção aos céus. Rápido, rapidez. Interessante que no verso 11, a esperança já não existia mais. Não tem mais esperança. Não tem mais esperança. Quando não tem mais esperança, querido, é que fica bom. Porque quando não tem mais esperança, as pessoas recorrem só para a fé. É igual a enfermidade. Enquanto tem um médico dizendo, toma isso, não que esteja errado, está certo. Mas você fica agarrado só naquilo. Mas quando você recebe um diagnóstico de que não dá mais, parece que só sobra Deus. E aí você vem, você ora, você vira madrugadas. Então, às vezes, você pensa assim, nossa, eu estou sem esperança. É nesse momento que você tem que se derramar aos pés do Senhor e dizer, Pai, agora como Abraão, eu creio contra a esperança. Eu busco a tua face sem ter perspectiva humana nenhuma. Deus está louco por alguém assim. Deus está louco por um coração sincero assim. Deus está louco para ter uma jornada contigo de fé assim. O vale é o melhor lugar para você dar valor para os montes. É o melhor lugar. Deus quer te colocar dentro de uma nova jornada, mas Ele precisa de verdade que você entenda por que você está onde você está hoje. Você precisa olhar para o lado, querido. Quando Deus dá esse sonho para Ezequiel e coloca ele nesse vale de ossos secos, a primeira direção é O que, que você está vendo? Você tem que ver. A gente está vivendo na terra e a gente finge que não vê. Famílias destruídas, princípios destruídos, a gente finge que não vê. Nossos filhos se afastando, a gente finge que não vê o nosso casamento indo embora, a gente finge que não vê a nossa vida espiritual inexistente, a gente finge que não vê. Só que Deus fala assim: olha, o que que você está vendo? O que que você está vendo aí? Ossos secos. É em cima disso que eu quero trabalhar com você. É em cima disso que eu quero trabalhar com você. Então não finge que você não está vendo. Porque é exatamente nesse lugar que você está, nesse ambiente que você está, com as coisas que você está vendo, é que Deus vai mover a sua vida e a sua história. Quero orar contigo nessa noite. Fique de pé. Deus está restaurando sonhos, corações, projetos. Deus está fazendo você entender por que que você está onde você está. De repente tem gente que está aqui pensando: Senhor, já não era para eu ter saído do lugar onde eu estou, já não era para eu ter me movido para uma estação nova. Por que que eu estou aqui ainda? É porque você não cumpriu a missão aonde você está. Você não cumpriu a missão onde você está. Senhor, parece que tem gente que está chegando do meu lado e quando eu vejo já está, sabe, dois passos na minha frente. É porque você ainda não cumpriu a missão na estação aonde você está. Pai, mas parece que o vale na minha vida é para sempre. É porque você está fingindo não ver aquilo que é visível. Encare a realidade. Os ossos estão sequíssimos. Não há vida alguma. Agora não se entusiasme com o primeiro mover. É onde a maioria para. No primeiro movimento de ver os ossos se formar só numa estrutura, para ali. Essa estrutura ainda tem autogoverno. Essa estrutura vem para a igreja às vezes. Essa estrutura posta um versículo bíblico. Essa estrutura, querido, exorta irmão adoidado aí na rua. Mas não fique no primeiro nível. Você precisa vir no nível de morrer pelo próximo. Você precisa do nível onde o Espírito Santo governa a tua vida. Você precisa vir no nível onde você aceita ser discipulado. Você precisa vir no nível onde você aceita ser pastoreado. Você precisa vir para o nível onde você aceita que você precisa de conselho para que você dê conselho. E é só com o sopro do Espírito. E a partir do sopro do Espírito que isso começa a acontecer. Eu te convido nesse instante, faça uma oração pessoal. Feche os teus olhos. Ore e fale com Deus: Pai, onde eu estou? Será que eu parei e sou só uma estrutura hoje cristã? Será que eu parei de ser conduzido pelo Espírito? Será, Deus Pai, que hoje eu estou vivendo uma realidade onde eu estou fingindo não ver algumas coisas ao meu redor? Será que eu estou fugindo para alguns lugares de conforto? E tenho fugido, Senhor Deus, e simplesmente me ausentado do lugar onde eu deveria estar? Fale com o Senhor nesse tempo, abre o teu coração. É você e ele nessa hora.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minha Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. A chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder.
Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Aleluia. Cante, cante.
Minha vida se rompendo em fé, com ousadia vou no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo.
A cada dia, diga.
a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé.
Todos os meus dias
a cada dia vou
eu vou viver crendo em ti, Senhor. Forte aplauso, Jesus, nesse lugar. Dá um glória a Deus aí! Aleluia! 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 Vejo pessoas andando como se estivesse saindo do vale. Se você sente que você precisa sair de um lugar, de uma estação, vem aqui à frente correndo. Eu vejo pessoas andando como se estivesse saindo de um tempo de vale. Vem correndo aqui para frente. Você que veio aqui à frente, comece a falar com o Senhor. Comece a dizer: Pai, eu entendo porque que eu estou aqui, mas me dê direção do que tenho que fazer. Me mostra, Senhor Deus, o que eu tenho que fazer. Me mostra, Pai, qual o movimento que eu preciso executar. Fale com Ele. Ah, os céus estão abertos aqui. Os céus estão abertos aqui nessa noite. Fale com Ele, diga: Pai, qual o movimento, qual a direção, o que precisa sair dos meus lábios nesse tempo. Diga, Senhor. Fale ao meu coração. Diga qual o movimento. Me dê uma visão clara do que eu preciso fazer para avançar e sair dessa jornada. Me dê uma visão clara do próximo nível. Me dê uma visão clara. Fale, coisas estão sendo liberadas aqui nessa noite. Pensamentos estão chegando agora, visitando a sua mente. Sabe, não é um acaso, é o Espírito de Deus acessando você. Existe perdão para ser liberado, existe pessoas que vão ser amadas nesses dias por você. Existem passos que você precisa dar que você não deu. Existem coisas que você estão diante de você e você finge não ver. Os ossos estão diante de você, as circunstâncias te visitam todo dia, mas você tem ignorado. Deus está colocando palavras nos seus lábios agora. Deus está colocando autoridade para que você se mova dentro dessa nova estação. Ei, você clama a Ele, você clama, dá-me de beber, dá-me de beber, Senhor.
Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já
Santo de Deus, nós clamamos pelo sopro do Teu Espírito, Papai, nesse lugar. Toca pessoas e transforma realidades aqui nessa noite. Aqueles ossos voltaram a ter vida. Tua palavra diz que aqueles ossos estavam muito secos. Não existia nenhuma esperança, Senhor. Pai, eu vou contra toda esperança que esse homem e essa mulher, Senhor Deus, carregam. Contra toda a falta de esperança que eles carregam, Senhor. Homens e mulheres que estão completamente desistidos. Algumas circunstâncias da vida que têm vencido. Guerras, Senhor Deus, constantes. Que se repetem. Um vale interminável. Nessa noite a missão fica clara no vale. Nessa noite, Senhor Deus, tu dá uma direção daquilo que tem que ser feito. O perdão que precisa ser liberado. O orgulho que precisa ser quebrado. O abraço que precisa ser dado. O pedido de ajuda que precisa ser feito. O pecado que precisa ser confessado. Nessa noite, Pai, tu deixa claro, Senhor. Tu deixa claro. Sopra do teu Espírito, Senhor. Sopra do teu Espírito. Sopra do teu Espírito, Senhor. Nós não queremos o primeiro nível. Nós queremos tudo que tu tens. Nós não queremos apenas uma estrutura se movendo sobre a terra, nós queremos a presença sobre nós. Nós queremos a presença, nós não queremos nos governar, nós queremos ser governados. Eu não quero a velha vida, eu quero uma nova vida a partir de Cristo Jesus. Reramassuie! Oh! Tu és tudo que nós temos, Senhor. Tu és tudo. Tu és tudo. Derrama de uma porção nova nessa noite. Derrama de um bálsamo fresco que nos encharque ao ponto de nos mudar. Corações sejam revigorados, mentes sejam redirecionadas. sopra, Espírito de Deus, e muda tudo que tem que ser mudado. É o nosso pedido e o nosso clamor nessa noite. No nome santo do nosso Salvador Jesus. Aleluia, aleluia. Dê um abraço em quem está aí do seu lado. Vale para toda a igreja. Dê um abraço aí quem está perto de você. Abrace, abrace. Abrace essa pessoa e diga: eu quero andar com você. Eu quero aprender com você. Eu vejo uma geração subindo os montes nesse tempo. Eu vejo uma igreja gloriosa tomando lugares e espaços. Eu vejo o corpo de Cristo honrando o cabeça. O que eu mais penso, querido, por ser parte do corpo, e tenho grande temor, é de envergonhar aquele que é cabeça do corpo. Por isso, nós precisamos dar valor para aquilo que o Senhor plantou dentro de nós e aquilo que o Senhor sonha a partir de nós. Um novo desenho está sendo criado. Uma nova estação está chegando e batendo as nossas portas. Você vai ser surpreendido essa semana. Você vai ver alguns ossos secos e você vai lembrar: eu não posso fingir que não estou vendo. Você vai lançar palavra, você vai fazer diferente e você vai ver Deus agindo. Você vai ver Deus agindo. Você não é mais uma carcaça com nervos, músculos e uma pele cobrindo. Você é filho. Você tem uma identidade em Deus. E se tem alguém aqui que não é filho ainda, agora é a oportunidade. Você que está em casa nos assistindo também pelo YouTube, e vocês que estão aqui, de repente você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você nunca tomou uma decisão de fé por Ele, confessando e com a sua boca e crendo com o teu coração, e nessa noite você pensa: pastor, eu quero tomar essa decisão na minha vida, eu quero sair de uma estação, sabe, onde eu me governo, e quero ir para uma estação onde o Senhor me governa, numa identidade de filho. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão que nunca tomou? Tem alguém aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Aleluia, glória a Deus. Vem correndo aqui à frente, quero orar com vocês. Se tiver alguém em casa também no YouTube, escreva aí, escreva: eu quero. Nós vamos orar por você também. Aleluia. Vem correndo aqui na frente. Se tem alguém que não levantou a mão, mas quer vir, vem agora. Sai do teu lugar e vem aqui. Deus separou essa noite para você. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito soprar, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Há um movimento dos céus nessa noite tão lindo. Deus está te tirando do vale, Ele vai te tirar como filho. Deus está te tirando do vale nessa noite como filho. Vem cá correndo. É a sua noite. Vem cá correndo, é a sua noite. Há uma estação nova. Há uma estação nova. Aleluia. Se tiver alguém no YouTube que tomou decisão por Jesus, alguém vê aí, eles iam escrever aqui, mas eu pulei. Alguém vê e me fala. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, estenda sua mão para cá, igreja. Vamos orar sobre esses queridos. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, escreve Rosiane no livro da vida. Enche ela com teu amor e recebe ela nessa noite na tua presença. Pai, escreve o nome de Lúcia no livro da vida. Uma nova etapa, um novo tempo começa hoje, no nome de Jesus. Pai, escreve o nome de Íris no livro da vida. Derrama de um bálsamo fresco sobre ela. Que uma nova história nasça hoje, papai. Pai, escreve o nome de Ariane no livro da vida. Um novo tempo, Senhor Deus. Um novo tempo. Uma nova unção e uma nova graça. Pai, escreve o nome de Rudney no livro da vida. Enche ele com teu amor. Abraça ele, Pai, com teu amor nessa noite. Um novo tempo nasce hoje. Pai, escreve o nome de Thaís no livro da vida. Guarda ela, Pai, esse coração. Que de verdade uma nova etapa se inicie. Pai, escreve o nome de Rosane no livro da vida. Transborda ela nessa noite. Pega ela com teu amor, Senhor Deus, e não solta mais. Pai, escreve o nome de Vitor no livro da vida. Transborda e enche, Paizinho Vitor, com a tua presença. Cleiton. Pai, escreve o nome de Cleiton no livro da vida. Abraça ele, Senhor Deus. Aplaude aí, igreja, não cansa não. Enche ele, Senhor Deus, com o teu bálsamo.
Tayara.
Pai, escreve o nome de Tayara no livro da vida. Começa uma nova jornada hoje, em nome de Jesus. Pai, escreve o nome de Maria Eduarda. Recebe, Paizinho, nessa família linda chamada Igreja de Jesus. Aone. Pai, escreve o nome de Aone no livro da vida, onde ela estiver, que seja abraçada e que receba da graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. Que vocês sejam abraçados por essa casa e envolvidos no amor de Jesus. Recebe o abraço da igreja. Aleluia, temos mais uma aqui, Maiara Vieira. Pai, escreve o nome de Maiara Vieira no livro da vida. Alcança ela, Pai, onde ela estiver com teu amor. Que ela seja abraçada pela igreja de Jesus, Pai. Enche ela e transborda. Querido, você que está nos vendo de casa, se você mora em Criciúma e região, venha nos conhecer pessoalmente. Se você não mora perto daqui, procure uma igreja que esteja próxima da palavra de Deus, aquilo que seja verdade bíblica, e caminhe nessa igreja. Procure um pastor, sabe, que professe de verdade a Bíblia, e ande numa igreja que vai fazer bem para você. Você precisa de uma igreja. Amém? Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. É por isso, querido, que nós estamos indo para um novo nível de fé, de estrutura. É Deus purinho. Sabe, quando você dobrar o joelho para orar por essa casa, por essa igreja, só diga assim: Senhor, faça tudo o que tu quiser. faça tudo o que tu quiser. Usa-nos em todo o tempo. Que a gente de verdade gaste a nossa vida a favor do Evangelho. Amém, queridos? Levante as tuas mãos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Que sejam cheios da tua presença, Senhor Deus. E que vivam a realidade dos céus na terra. Eu os abençoo no nome de Jesus. E os que creem, digam!